política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Período de dezembro é tempo bom para todo o comércio, todas as empresas, que apesar de ter que pagar algumas obrigações a mais no final do ano, mas tem isso muito compensado com a resposta que o comércio dá. É a época em que os comerciantes, a iniciativa privada, tem mais dinheiro, tem mais recursos. Por outro lado, é o período em que o poder público padece mais. E a falta de planejamento, de estrutura das prefeituras, principalmente no interior, faz com que algumas coisas muito estranhas aconteçam, diferentes. Esse período é o período em que o prefeito pede a Deus para que o tempo passe rápido. Porque os prefeitos que já não têm condições de pagar a folha de pagamento, que muitas delas, inclusive, ultrapassam a barreira imposta pela lei de responsabilidade fiscal, ficam numa situação muito mais difícil quando precisam juntar isso com o 13º salário. E ontem, em Taquaritinga do Norte, um fato inédito aconteceu. O prefeito Evilásio demitiu todos os secretários municipais. Nesse momento, Taquaritinga do Norte é uma cidade que não tem secretários municipais. Esses cargos de confiança, né, do alto escalão do governo, todos foram demitidos. Segundo o prefeito, para que as contas pudessem ser fechadas no azul. Eu não sei o azul lá, Romeni, que cor representa, mas que fossem fechadas no azul. E ele, segundo ele, estaria cumprindo aquilo que determina a lei de responsabilidade fiscal no percentual que os fundos, né, que a prefeitura precisa destinar, o que pode destinar no limite, no teto, a folha de pagamento. Então, ontem, com a canetada só, Evilásio demitiu os secretários. Há informações de que alguns deles continuam trabalhando, né, mesmo sem receber o salário da prefeitura nesse mês de dezembro. Mas outros, inclusive, já deixaram as suas funções. Podem ser recontratados e devem ser recontratados, evidentemente, em janeiro, porque senão o município trava. Mas foi um fato diferente, estranho, e que chamou a atenção de todo o estado de Pernambuco. Ontem a TV Globo Nordeste mostrou, inclusive, essa ação do prefeito Taquaritinga do Norte, Evilásio. Eu conversei agora há pouco com Evilásio por telefone, então daqui a pouco acredito que ele deve estar participando conosco aqui na emissora para explicar um pouco mais sobre o que aconteceu, mas essa é a situação lá de Taquaritinga. Aqui em Santa Cruz, ainda há um clima de incerteza muito grande em relação ao funcionalismo público. O prefeito Edson Vieira chegou a afirmar que não haveria demissões, mas existem setores dentro da prefeitura que apostam que sim, que traz essa informação com muita certeza. O fato é que não há clareza. Nós estamos no dia 10 de dezembro e até agora existe muito funcionário, muito servidor público da prefeitura municipal que não recebeu o salário de dezembro e também não recebeu o 13º salário. Alguns receberam, outros setores não. E não há ainda uma situação definida por parte da prefeitura. É torcer, no caso dos prefeitos, para que o final do ano passe rápido. Enquanto o comércio comemora, porque o tempo é bom, para o setor público o tempo é muito nublado, muito tenebroso, o tempo é muito ruim. Os prefeitos vão ter que correr contra o tempo para cumprir suas obrigações em 2014.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:12, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar sobre o que está acontecendo no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, mandar um abraço aí ao Barbeirinho da Palestina, sempre ouvindo o programa Rádio Debate.
Pois é, e em Brejo da Madre de Deus a novela continua, né? Está disputando muito com a Malhação aqui de Pernambuco.
Agora, Ney, pela primeira vez na vida eu vi as pessoas comemorando adiamento de julgamento. Ontem era uma pipocada de fogos em São Domingos. Já soube também que em Brejo, né? E localidades da cidade de Brejo da Madre de Deus, que não foi brincadeira, né? Passou a ficar numa situação que até adiamento de julgamento está sendo comemorado em Brejo da Madre de Deus.
Pois é, e a informação é que no TSE a pauta foi adiada mais uma vez para quinta-feira. Pode ser votado na quinta ou não.
Muito agora. Difícil, Ney. Sabe por quê?
Porque eles vão cumprir essas pautas mais urgentes para entrar em recesso.
Exato.
Né?
Na pauta do TSE tem nada mais, nada menos do que a prestação de contas de campanha da presidente Dilma Rousseff. É uma coisa de principal urgência a ser analisado. Vai ser uma discussão extensa essa pauta do Tribunal de Contas em relação às contas de campanha da presidente Dilma Rousseff. Virou, Ney, bem rapidinho, pauta do discurso do Humberto Costa ontem. Ele utilizou praticamente toda a pauta. Quem ouviu ontem, teve o momento certo de assistir o discurso do Humberto Costa no Senado. Quem viu o discurso, ouviu o discurso, percebeu a pressão que o PT vai fazer no TSE, né? O Humberto Costa disse que foi utilizado uma lupa na prestação de contas da presidente Dilma, mas questionou as contas de Aécio Neves e citou alguns casos, questionou as contas da Marina Silva e ressuscitou a situação do avião, que até hoje, segundo o Humberto, ninguém sabe de onde veio o recurso do avião. Então ele já começou a apontar uma situação política dentro do TSE. Ele disse que seria uma forma de um terceiro turno. Tentaram fazer pedido de auditoria nas urnas, não deu certo. Foram para as ruas, não deu certo. E segundo Humberto, essa seria mais uma tentativa de dar uma dor de cabeça na presidente Dilma. Foi um discurso extenso, mas muito focado, principalmente no TSE. Ele falou até que não ia dizer quais os ministros, com ligação de quem, porque aí cada ministro é cidadão e tem o direito de votar em quem quer, mas que lá dentro do TSE eles teriam que ser imparcial e teria que analisar com outros olhos as contas, tanto da Dilma como do Aécio como da Marina.
Voltando ao assunto de Brejo da Madre de Deus, algumas pessoas de Brejo chegaram a dizer que os advogados de Roberto das Fora saíram animados ontem do TSE, mas não vejo motivo para isso
também,
né?
Não.
Não houve nenhuma conotação de voto de algum ministro, não vai antecipar o voto.
Ainda se mantém o do relator, né?
Pois é, se mantém o voto do relator. Então, é aguardar. Próxima quinta-feira, mais um capítulo da novela, que se não for resolvido, e deve não ser, aí vai ser adiado até janeiro, fevereiro, março, e assim o tempo vai passando, né? Aqui em Santa Cruz tem a novela Taboquinha, que a gente compara com a novela Malhação, né? Pelo número de capítulos que ela tem. Lá em Brejo vai ser o quê, Romerick?
Mas em breve, rapaz.
Que rei sou eu, né?
Essa também teve vários capítulos, né?
Que rei sou eu, não, mas por causa do título.
Ah, sim, até pelo. Tem uns títulos por aí, Ney, que tem tal cidade tem jeito, só falta prefeito. Lá em breve, em breve tem jeito, agora tem muito prefeito, né? É. Breve tá nessa situação. Tem que diminuir aí os números de prefeito que existe lá em breve.
Pois é, então a novela vai ser Que Rei Sou Eu. A gente não sabe exatamente quem é que comanda lá Brejo da Madre de Deus, porque isso está mudando constantemente. Mas enfim, vamos aguardar mais um capítulo, né, dessa novela judiciária que acontece lá em Brejo. De volta com o programa Rádio Debate, na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, ontem os governadores do Nordeste se reuniram em João Pessoa, não é isso? Como foi esse encontro de governadores?
Olha, Ney, foi a primeira reunião dos governadores do Nordeste depois das eleições. Estavam lá 8 dos 9, só faltou o governador reeleito de Sergipe, Jackson Barreto, que é do PMDB, mas mesmo assim mandou o vice Belisário Chagas, que é do PSB, mas todos os outros estavam presentes, né, do Maranhão até a Bahia. E no final da reunião, eles aprovaram um documento denominado Carta de João Pessoa, onde incluíram 15 reivindicações que serão feitas a presidente da República. E aí, Ney, eu anotei aqui as reivindicações mais importantes. Por exemplo, havia a expectativa de que o governador eleito do Ceará, o Camilo Santana, defendesse nessa reunião a volta da CBMF, naquele velho imposto do cheque. Mas a reação foi tão grande que ele acabou dando marcha ré. O governador eleito de Pernambuco, Paulo Câmara, foi contra. O governador do Piauí, o Wellington Dias, também foi contra. O próprio Ricardo Coutinho, lá da Paraíba, que é o governador anfitrião, também foi contra. E o Camilo acabou dizendo, não, mas eu propus que se cobrasse apenas de quem ganha acima de 15 salários mínimos e por aí vai. Mas aí o Paulo Câmara interveio e disse que era contra qualquer aumento de carga tributária nesse momento, e essa questão, inclusive, foi deixada de fora da carta. A carta, entre os 15 itens, por exemplo, eles solicitam mais recursos para o financiamento da área de saúde, mas desde que esses recursos saiam do orçamento da União e não pelo aumento de carga tributária. Eles pedem também uma revisão do Fundeb, né, que é o Fundo de Educação Básica, para que se aumente o valor per capita por aluno, né, que é transferido do governo federal para as prefeituras. E eles dizem que há um subfinanciamento do governo federal para essa área da educação e pedem que esse valor seja revisto. Cobram também do governo uma política nacional de segurança pública, alegando que as verbas que são transferidas para essa área são insuficientes, né, para manter uma política decente de segurança. Diz inclusive que a violência cresceu em todos os estados, à exceção de Pernambuco, né, por causa do Pacto pela Vida, mas nos demais estados houve crescimento da violência em todos eles. E também incluíram lá um item pedindo o fortalecimento dos órgãos federais localizados aqui no Nordeste, né? A Archesf, a Sudene, o Denox, a Codevasf e o Banco do Nordeste, o que fica lá em Fortaleza, hein? Enfim, é uma pauta extensa que é improvável que a presidente Dilma vá atender a tudo isso, e ficou acertado que o governador reeleito da Paraíba, Ricardo Coutinho, deverá ser o porta-voz, né, para a entrega desse documento à presidente. E ainda que ela não atenda, e é provável que não vá fazer isto, mas pelo menos ela fica sabendo qual é o pensamento da região, né? O que é que os governadores querem, o que é que eles defendem. E aí, da parte dos governadores, também foi importante essa reunião, porque a luta em bloco, Ney, tem muito mais probabilidade de ter resultado do que ficar um governador isolado aqui, vai o governador da Bahia lá, depois vai o do Maranhão, vai o do Piauí, e assim uma luta em bloco tem muito mais probabilidade de dar certo, né, de ter êxito, do que uma luta isolada de qualquer um deles.
Naldo, pelo que eu entendi, não houve representante do governo nessa reunião, não, né? Isso só governadores, depois acho que o Ricardo Coutinho é que vai levar.
Eu queria que você falasse um pouco mais alto.
Deixa eu aumentar o retorno aqui para você. Pelo que eu entendi, não houve representante do governo, presença de representante do governo nessa reunião, não, né?
Do governo federal?
Isso.
Não, não. Estavam apenas os governadores do Nordeste, né? O Flávio Dino, lá do Maranhão, o Wellington Dias, do Piauí, Camilo Santana do Ceará, Robson Faria do Rio Grande do Norte e o próprio Coutinho, Ricardo Coutinho, que foi o anfitrião, Paulo Câmara aqui de Pernambuco, Renan Filho da Paraíba, o vice de Sergipe, Belisário Chagas, o vice-eleito, e o eleito da Bahia, Rui Costa. Agora, cada governador teve direito de levar sua assessoria, né? Alguns levaram 3, 4 assessores, caso de Paulo Câmara, mas o governo federal não mandou representante, porque também não era o caso, né? A reunião era apenas de governadores, dos governadores do Nordeste, para definir uma pauta. O que é que nesses próximos 4 anos eles pretendem pedir a presidente da República. Então, por esse motivo, não havia ninguém do governo federal, porque também ninguém foi convidado.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pelas informações e até amanhã.
Até amanhã, bom dia para você e os ouvintes da Rádio Pop.
8:31, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, Romenick. Esperar para ver se vai surtir efeito, né? E se, enfim, se esse não vai ser o único momento.
Exato. E apesar de ter aí no meio dos governadores do Nordeste alguns adversários de campanha da presidente Dilma, exemplo do Paulo Câmara, né? São os governadores que da região que deu a esmagadora vitória, né? Aqui a presidente Dilma. Então, são governadores que, se formos olhar na questão eleitoral, tiveram força para manter o voto à presidente Dilma, em sua maioria, né? E em conjunto, como o próprio Hinaldo falou aí, concordo com o Hinaldo, em bloco, levando as propostas que o Nordeste necessita para a presidente Dilma, creio sim, que vai haver uma necessidade de atendimento. A presidente Dilma saiu das urnas com uma dívida ao Nordeste, né? Com a dívida à região Nordeste. Lógico que tem que reparar todo o Brasil, mas a dívida à região Nordeste, ela tem que ser sanada, né? Uma eleição de apenas 3 milhões de diferença, e a presidente Dilma saiu da região Nordeste com quase 12 milhões de frente. Isso aí podemos abordar, que foi uma das regiões que, ou a região que deu a vitória à presidente Dilma. Tanto que se coloca nos bastidores que, quando faltava ainda a região Nordeste, o Aécio ainda comemorava uma suposta vitória, porque ele esperava que Pernambuco ele tivesse uma derrota com menos votos do que teve. Né? Ele esperava em outra região, em outro estado do Nordeste, que também tivesse, no mínimo, uma derrota párea. Mas não, foi em todos os estados do Nordeste essa vitória da presidente Dilma.
8:33, vamos tentar aqui fazer um contato agora com o prefeito Evilásio, lá de Itaquaritinga do Norte, para falar sobre o afastamento dos secretários, né? Vários secretários, todos os secretários de uma vez, lá em Itaquaritinga. 8:33, vamos lá. Continuando o programa Rádio Debate, agora tem entrevista.
Entrevista.
Eu converso agora com o prefeito de Itaquaritinga, Evilásio. Prefeito, bom dia.
Alô?
Oi, prefeito, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Apolo FM, não é isso?
Isso, você está falando com o Ney Lima. Prefeito.
Ney Lima, quer que manda. Ney Lima, como é que tá você?
Tudo bem, prefeito. Prefeito, nós fomos surpreendidos, né, com o afastamento de todo o secretariado de Itaquaritinga. O que foi que aconteceu?
Alô?
Oi, eu falo sobre o afastamento do secretariado de Itaquaritinga. O que foi que aconteceu, prefeito?
Deixa eu ver se eu estou escutando. O retorno está meio ruim, viu?
Certo. O senhor está me ouvindo bem agora?
Deixa eu localizar aqui, que eu estou viajando. Deixa eu localizar aqui na rádio, porque eu lhe vejo melhor. 101.9,
né? Isso. Pronto. O senhor pode me ouvir agora? Deixa o rádio baixinho, né? Para não gerar retorno, microfonia. Pronto, eu disse que nós fomos surpreendidos com a notícia, a informação do afastamento dos secretariados de Itaquaritinga. O que foi que aconteceu?
Alô?
Prefeito Evilásio, está me ouvindo agora?
Tá cortando. Sim, você disse, qual foi a pergunta?
O motivo do afastamento do secretariado.
Ah, sim. Delima, nós estamos agora, no mês de dezembro, com duas folhas para serem pagas, né? A minha folha, ela gera em torno de 1.480.000. Só que todos os anos, a maioria dos anos que está à frente disso aqui, a gente junta o que nós chamamos de gordurinha. Eu pego o valor do IPVA que eu recebo, principalmente entre março e maio, eu acumulo para ajudar a pagar no 13º. Só que esse ano, essa gordura, a gente teve que gastar antes de dezembro para suprir as nossas necessidades, haja vista a baixa de receita que está tendo nos repasses aos municípios. Não é tanto pela baixa, é pelo não acompanhamento da receita no equivalente ao aumento das nossas despesas. As nossas despesas correntes, as nossas despesas com pessoal, que aumenta com o ajuste de salário e atualização, né, da receita. Então as despesas não, a atualização das despesas da receita não acompanha. E agora eu me deparei com a situação que no primeiro decênio, que todo ano a gente recebe uma ajuda para pagar o 13º no primeiro decênio, que esse ano ele se fez em 717 mil. Então, é muito fácil equacionar isso aí. 717 mil não paga de forma alguma 1.480.000. Então, nós tivemos que optar para fazer o corte, já que o problema está justamente no pessoal, e eu não vou ter dinheiro para pagar o pessoal, então a gente disse que ia fazer o corte. Então, eu dei uma estudada. E o corte teve que vir principalmente pelo primeiro escalão, que é onde tem um acúmulo maior de salários, onde a gente pode cortar menos gente e obter um maior valor em real para ser cortado isso aí. Então a gente não só cortou o primeiro escalão, como o segundo e terceiro também. Aqueles que se fazem presente na folha, como, por exemplo, comissionado, cara comissionado e secretário, né? E os contratados, que são aquelas pessoas também que estão mais na área de excepcional interesse, que é na área de saúde, educação, saúde, educação, limpeza, esses serviços essenciais, eles irão receber 15 dias do mês de dezembro, e os outros 15 dias a gente vai deixar devedor a eles para, a partir de janeiro, a gente fazer uma jornada de trabalho e ir compensando esses 15 dias que essas pessoas tiveram que deixar de receber para se manter não só no emprego e a gente também manter equilibrado as nossas contas, principalmente honrar com o pagamento das folhas. Infelizmente, não teve outro caminho. Eu, ontem, numa entrevista que eu dei para a Asa Branca, eu disse, não estou fazendo uma marcha, mas foi o mais lógico que eu encontrei de fazer. Chamei a atenção de todos aqueles que me rodeiam, sabem do meu compromisso que eu tenho com eles, e eles também corresponderam em compreensão, porque tanto eu como eles, nós achamos por bem, sabe, não entrar em janeiro, sabe, com compromisso, começado com uma folha de dezembro, porque daí ia desencadear, sabe, um desmando geral na administração, uma coisa que a administração de Taquaritinga sempre colocou em ordem, pagou em dia, sabe, o funcionário público. Dentro desses 6 anos, Nelima, que eu estou à frente da prefeitura, os únicos funcionários que, vez por outra, quando o repasse que vem do Estado, a ajuda que vem do Estado e da Federação, quando não chega em dias, aí vez por outra que o pessoal do hospital recebe, às vezes, maçada de 1 mês, 2 meses para receber. Mas os da prefeitura, da administração, a gente tem conseguido manter gente 1 mês. Então eu tive que tomar essa atitude, por uma forma que eu achei de distribuir, sabe, entre eles. Também serve a Taquaritinga junto comigo e são da minha confiança, sabe, distribuir, não dirá a responsabilidade, mas a compreensão e o sacrifício de juntos, eu e todos os funcionários desse escalão, podemos sair dessa crise, cada um também praticando e fazendo seu esforço. Foi de bom aceito, inclusive os secretários, todos eles estão aí de forma voluntária nos cargos, sabem que não vão receber dezembro agora vai ter o 13º, né, que eles vão receber tudo direitinho, para poder a gente fazer com que a coisa possa continuar fluindo da forma como veio durante esses cinco anos e poucos meses.
Agora, prefeito, pelo que eu entendi, em janeiro volta todo mundo normalmente, né?
Como é que é?
Em janeiro volta todo mundo normal.
Em janeiro, sabe, vai. Mas também, sabe, eu estou criando eu vou criar agora uma equipe junto comigo, alguns secretários, para que a gente possa fazer um estudo maior. Você veja bem direitinho, eu mesmo, pessoalmente, eu me encarreguei de fazer uma auditoria na folha da educação, quando terminou o ano passado, próximo, quando terminou 2013. Porque a educação antes, sabe, tinha dinheiro. Até 2011 a educação tinha dinheiro, a gente pagava tudo direitinho. Tinha ano que a gente até rateava com os professores, sabe, aquele dinheiro que que está para completar os 60% do repasse para ele, sabe que precisava fazer esse complemento. O ano passado, Ney, faltou dinheiro, eu tive que botar quase 2 milhões de reais. 2 milhões de reais eu tive que botar na educação. Então, quando a gente fez uma auditoria na Folha, a gente percebeu que, por exemplo, as auxiliares, que antes era contratada como professora, a gente podia botar as estagiárias para fazer isso. Então, a gente diminuiu nisso aí, diminuiu também na demanda de merenda, a gente diminuiu em vários setores da educação, sem prejudicar o bom andamento da educação, e a gente diminuiu de tal maneira que a gente saiu de um índice de 82,24 dos 60% que a gente tem obrigação com os professores, para 63% agora, vai ficar em 63%, 65%, sem educação perder a qualidade, e a gente fazendo essa economicidade, sabe, que é isso que eu acho que um gestor público tem que fazer, mediante tantos apertos, é você se preparar para ter um mínimo e conseguir fazer o máximo necessário para melhorar a vida do povo da nossa terra.
Prefeito, para a gente encerrar, mudando um pouquinho de assunto, o senhor encontrou com Aécio Neves semana passada, né? Isso foi reconhecido por ele como sendo o prefeito, o único prefeito de Pernambuco que conseguiu dar a ele mais votos do que Dilma Rousseff teve.
Na verdade, ele tinha se encontrado com o Bruno lá e tinha dito a Bruno do desejo dele conhecer Taquari, não só o prefeito, né, mas Taquaritinga. E nós tivemos, como frequentemente eu estou sempre na Brasília, aí aproveitei, fui lá fazer uma visita, eu fui também atrás das demandas de emendas, e aproveitei também, quando eu falei com o gabinete dele lá, engraçado é que quando eu me identifiquei, disse que pelo telefone, disse que ia lá, e o menino disse, olha, você tem que entender, prefeito, que a ESO foi eleito por Minas Gerais. Eu disse, mas enquanto candidato ele foi votado por todo o país, inclusive na nossa cidade foi destaque, a única no estado de Pernambuco que fez ele majoritário, com a votação que no primeiro turno não tinha acontecido, porque no primeiro turno a nossa majoritária foi Marina. Então, naturalmente, todos aqueles que seguiram junto conosco para Marina, diferentemente das outras cidades, migraram imediatamente para essa. No reconhecimento a um trabalho que a gente tem feito em Taquaritinga. Aí eu fui lá, inclusive aí levei um pedido também de emenda, lembrei a ele sobre a importância que a família dele já teve a Taquaritinga quando da vinda do avô dele na década de 80. E o avô dele esteve por aqui ajudando a Severino Pereira, que inclusive era funcionário de Severino Pereira por alguns tempos, mas quando ele veio ativista político, veio inaugurar um hospital. E ele, sem dizer que estava comprometido, mas se eu puder fazer, eu faço, para ver se a gente manda alguma coisa aí de emenda para Taquaritinga, nessa que teve o discernimento, sabe, de seguir com ele. Uma vez que a gente sabia que o pensamento de Eduardo não era ficar no mesmo ninho que a gente ajudou a construir, porque esse ninho tinha perdido as diretrizes, a visão de Eduardo. E a gente é um servidor de Eduardo, que a gente entende do quanto ele entendia como administrador e como político, e a gente só fez o nosso dever de casa. Mas foi um bom encontro, viu? Foi bom que a gente aproximou ainda mais. E política é assim, no âmbito nacional, lá em Brasília, a gente sente que tem mais uma porta aberta para Taquaritinga, mais uma porta se abre aí também para todas as interlocuções que se fizerem necessário aí, não só para Taquaritinga, né, como para Pernambuco. Inclusive, eu me acho responsável por algumas demandas em grande parte de Pernambuco, haja visto que eu sou presidente de um consórcio, que é o CONIAB, que tem um montante de 14 municípios que abrange mais ou menos a vida de 500 mil pessoas. Então é a responsabilidade que a gente tem, a gente representa isso. Nós estamos dentro do CONIAB já implantado um núcleo de saúde, nós estamos dentro do CONIAB implantado um núcleo de resíduos sólidos, nós temos dentro do CONIAB implantado um núcleo de energia elétrica para cuidar disso aí. Então, tudo isso vai acontecer, é um consórcio multifinalitário que a gente fez para cuidar também da vida das pessoas através da junção da junção de vários municípios que se fazem no total de 14 agora. E a gente vai precisar de muitas portas abertas, quer seja no estado, quer seja na região, como também aonde se concentra as nossas maiores riquezas, que é justamente em Brasília.
Prefeito, minha última pergunta é sobre a política eleitoral de Taquaritinga do Norte, depois desse resultado aí da presidência da Câmara. Está se falando muito que o senhor e Jânio Arruda, de repente, no futuro pode ter alguma possibilidade de aproximação. Existe isso?
Existe muito especulação. Infelizmente, você sabe que na nossa região as pessoas não vivem política, vivem especulação dela. A política é uma coisa totalmente diferenciada. A política não foi feita. Se eu não me engano, não sei se foi Sócrates, eu vi outro dia um pensamento de um desses mitos gregos aí, falando sobre a política, que não é nada daquilo que a gente pratica no dia a dia de hoje. O que existe muito são muitos aproveitadores, são muitas pessoas que gostam de especular. Como é que chama hoje? Hoje na atualidade vocês chamam de perua, né? É muita gente soltando perua. Eu não me meto na relação da Câmara, eu não me meti, mostrei que eu não ia me meter agora. Eu fiquei torcendo, inclusive o candidato do nosso partido, o candidato do partido Calabar. Era Gilson, e todos nós sabemos disso. Tem um outro grupo dissidente do Calabar que tinha o seu candidato, a gente respeita, tanto é que ganharam, mas precisa fazer uma mistura da oposição junto a esse partido dissidente ao Calabar, que tiveram êxito, né? Ganharam a Câmara. Eu não sei se essas pessoas, quando foram disputar isso aí, da forma como disputaram, se perguntaram ao povo, saíram pedindo opinião ao povo que elegeu essas pessoas, porque se eles não pediram, eu acho que deram um passo errado, porque eles vão ter que pedir de qualquer maneira daqui a 2 anos. Se quiserem votar à Câmara, quem quiser ter êxito em política, daqui a 2 anos eles vão ter que conversar com o povo, porque por enquanto foi a conversa do cochicho. Agora eu quero saber, quando for para sufragar nas urnas, se esse cochicho vai prevalecer. Então, é uma situação. Se eu disse que não ia me meter, fiquei torcendo, fiquei de longe torcendo. Gilson conduziu a coisa muito bem, eu dei todo o apoio que foi necessário a Gilson. Agora, de que jeito? Torcendo e dizendo a ele que eu estava. Eu não precisava ser o titular dessa articulação, porque eu não queria me meter, que todo mundo sabe que desde o primeiro ano que eu fui eleito eu não me meto nessas coisas, mas não deixei de torcer. Mas infelizmente a gente não alcançou, o nosso grupo não alcançou a vitória que planejávamos, que estávamos esperando. Mas é assim mesmo, eu já me acostumei também a governar sem Câmara. Eu não posso governar sem o povo. Mas sem a Câmara, já governei por 2 anos na primeira gestão. Eu estou agora 2 anos nessa agora, vai fazer 2 anos também governando sem a Câmara. Agora, o que foi bom de tudo é que se houve algum tipo de trairagem, se houve isso, né? Se houve algum tipo de trairagem, eu não fui o único traído nessa história, não. Tem mais gente traída aí, e que eu não fui o único, não. Realmente eu não fui. Aí, mas vamos pra frente, né? Vamos pra frente. Eu costumo dizer o seguinte aí. A história de traição, essa história vem ao longo de muitos e muitos anos. Inclusive ficou mais efetivada quando conhecemos a história de Judas que traiu Jesus. Vocês sabem o que foi, né? O que com as 30 moedas da qual Judas traiu Jesus está aqui.
Cortou um pouco a ligação, prefeito, mas está dando para ele ouvir. Prefeito, muito obrigado pela participação. Esperamos em breve tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Polo, viu? E já antecipando, um Feliz Natal, né? Muita felicidade. Prefeito Avilásio? Bom, acho que perdemos o contato, né? Perdemos o contato, mas enfim, estávamos ouvindo o prefeito Avilásio. Deu para completar, né, todos os assuntos sobre o que está acontecendo lá na política de Brejo da Madre de Deus. Entrevista bastante completa. Taquaritinga. Fala tanto em Brejo aqui, Taquaritinga do Norte.
Quer colocar mais um, né?
Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Só mandar um forte abraço ao Jânio Nunes, Ildo Silva e o André Barbosa também lá em Pão de Açúcar e Taquaritinga, sempre nos ouvindo aqui na Rádio Polo FM.
Pois é, audiência muito grande, inclusive lá em Pão de Açúcar, né? Um abraço a toda a população de Pão de Açúcar que escutam, que acompanham a Rádio Polo todos os dias. 8:50, final dessa primeira parte do programa. Na sequência, Silvio José e sua turma de amigos estarão aqui no Rádio Debate, na Hora do Debate. Um abraço a todos, eu volto amanhã. Meio-dia, né? Quer que tem meio-dia? Sim, meio-dia, programa Estúdio 1. Nós vamos estar apresentando o programa hoje, vai ser um programa diferente, estaremos ao vivo, direto da CDL de Santa Cruz, CDL que passa por mudança na presidência. Vamos falar com o atual presidente, com o próximo presidente da CDL e ex-presidentes também. Vamos falar sobre o comércio de Santa Cruz, Capibaribe e sua força. Uma entrevista bacana logo mais, ao vivo, direto da CDL de Santa Cruz do Capibaribe.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Muito bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional. Estamos aqui mais uma vez em mais uma manhã e mais um programa chegando, Rádio Debate, segunda parte, a hora do debate. Na técnica, Márcia Arantes, comigo, Natália Ruda, pode crer. Bom dia, Natália.
Bom dia, Sil, pode crer também, né? Pessoal de casa bastante gripado, mas é assim mesmo, né? Vamos...
Pessoal de casa bastante gripado?
Eu estou. Não,
você que tá,
gripado,
né? Ah, tá.
Mas não fugi da raia, né?
Uhum.
O Ralf, quando tá gripado, perde a metade do programa.
É.
Vem dizer que é o vaqueiro que atrasa. Mas não é, é porque ele é meio cheio de moda.
O seu vaqueiro, né? É pontual. É,
não, eu não tenho vaqueiro. Eu tenho em Sambudim. Sambudim, quando ele se acorda cedo, é que fica ruim de eu chegar. Mas, graças a Deus, agora estou mais tranquilo, né? Um abração aí para meu compadre Giovanni, né? Giovanni, que não perde um só programa, junto com a Vaneide e também a Lorena, né? Um abração para vocês aí, Giovanna, líder aqui ouvindo os nossos debates. Um abração, Giovanni. Um abração também para o amigo Carlos, conhecido Carlos Soldado, né? Carlos, que não perde um só programa. Carlos Soldado, um abraço para você, né? Um abração também aí no ponto dos quadros, né? No ponto dos quadros aí no Bela Vista, nosso amigo Zidim e o Osaildo, né? O Osaildo, que estão aí ouvindo o programa e ouve todos os dias, né? Um abraço também para Dona Rita de Cássia, né? E César Sobrinho, estão aí ouvindo o programa no bairro Malaquias. Um abração também aí para Lueja e Dedê, nas casas aí da Caixa, na Estrada do Pará, né? Lueja e Dedê, um abraço para você, como também para a Dona Terezinha, que é a mãe da Lueja aí na Coab, e a Lourdes, todos aí na Coab, ouvindo a hora do debate. Um abração também para Geraldo de Preta, que não perde um programa. Geraldão, um abraço para você e toda a sua família, né? E um abração também para Naldo de Noronha, Dona Carminha e toda a família do Naldo de Noronha. Um abração para vocês aí que são ouvintes.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Eusébio, Natálio, Leone, Márcia e todos os queridos ouvintes da melhor e a mais ouvida Polo FM.
Eusébio Pereira, bom dia, Zebinha.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo, do programa Rádio Debate.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, Ralf, Eusébio. Um bom dia especial à nossa cidade, Santa Cruz do Capibaribe, a cidade que veste o Brasil e que veste o mundo.
É, gostei.
9:02, 9:02, trazer aqui na primeira parte uma análise de vocês sobre a situação de Itaquaritinga do Norte. Prefeito Evilásio participou já no finalzinho da primeira parte do programa, explicando, né, a situação em que se encontra o município, né, a administração do município. A prefeitura, o prefeito demitiu todo o primeiro escalão desse governo, demitiu ainda 130 cargos comissionados, segundo ele, né? Teria apenas R$700 mil em caixa e uma folha de mais de R$1.400 para pagar de R$1.400.000 para pagar ao funcionalismo. Ele citou que a culpa das demissões se deve em virtude da diminuição de recursos repassados ao município pelo governo federal. Ele disse que recebeu mais de R$70 mil, no caso, mais R$70 mil a menos em relação a dezembro do ano passado. Como vão honrar a folha e fazer a máquina funcionar bem com esses repasses? Então, diz que tem R$700 mil em caixas esse mês. Em caixa, esse mês veio mais de R$70 mil a menos, para os cofres do município e tem um débito de mais de R$1.400.000 para pagar ao funcionalismo. É o que precisa, né? Precisa pagar R$1.400.000 ao funcionalismo, R$700.000 em caixa e veio R$70.000 a menos, Ralph Lagos.
Silvio, primeiro eu vou começar pela questão administrativa, né? As contas que o prefeito Avilás faz não batem, né? Porque se ele tem em caixa R$700.000 e recebeu R$70.000 a menos que o ano passado e tem uma folha de R$1.400.000 para pagar, mesmo que ele tivesse recebido o mesmo que ele recebeu o ano passado, daria R$770.000, ele estava longe de pagar essa folha.
Não seria por conta do décimo, essas questões gratificações?
É uma questão de planejamento.
Concordo.
Não é? Todo prefeito sabe, e é Vilazzi que é prefeito há 6 anos, ele sabe que no final do ano ele tem que pagar o décimo. E isso não é a primeira vez que acontece em Taquaritinga do Norte. Não é a primeira vez que há demissões por falta de condição de pagar o décimo em Taquaritinga do Norte. Isso é falta de planejamento do prefeito Avilásio. Se o prefeito tivesse planejamento na sua gestão, quando chegasse no final do ano, ele teria totais possibilidades de pagar o décimo, porque não venha com essa do repasse do FPM, porque o repasse do FPM vem caindo há muitos anos, Natália. Por exemplo, o prefeito de Santa Cruz não vai demitir ninguém para pagar décimo. E o FPM em Santa Cruz caiu? Ora, ele vem caindo desde o governo Toninho do Pará. Desde o governo Toninho do Pará que ele vem caindo. E mesmo assim o prefeito Edson não vai demitir ninguém para pagar décimo. Então o Avilásio mostra aqui uma total falta de planejamento, né? Mostra que o governo precisa ter um impacto administrativo. E aí isso está começando a respingar na questão política. Porque, agora eu vou adentrar nela, o prefeito tem uma questão com o vice-prefeito e alguns vereadores, pelo menos 4 vereadores, né, são dissidentes do prefeito, junto com o vice-prefeito, que formam um grupo forte. É tão forte o grupo, Natália, que está se formando em torno de Lero, que acabaram de ganhar, na última quinta-feira, a presidência da Câmara de Vereadores daquela cidade. E a liderança de Avilásio, de Lero, é tão evidente que eu e Leoni estávamos lá e vimos que ele foi lá para sentar na primeira banca, como quem diz, eu vim porque eu vou ganhar. E foi e ganhou. E aí eu vi, o que eu vi nos bastidores lá de Taquaritinga é justamente ao contrário do que se passa por parte da imprensa, né? E a própria pergunta de Ney a Evilázaro, que a aproximação de
Jânio.
Do Jânio Arruda parece dar uma conotação muito mais de ser com o Lero do que com o prefeito. Ora, Jânio votou nos dois candidatos da sua bancada.
Votou nos candidatos da bancada dele, né?
Jânio foi inteligentíssimo. Jânio foi inteligentíssimo. Ele ficou mal jogador de quinta-feira. Foi Jânio. Jânio Arruda ficou bem com todo mundo da bancada dele. Por quê? Se comprometeu que se tiver só um candidato na bancada dele, ele votaria. Porque Cíntia era candidata e João da Banda era candidato. Ele disse: se vocês decidirem só um, eu voto no que decidirem. Como Cíntia Abril e João da Banda se pôs candidato, ele votou em João da Banda. E lá é diferente de Santa Cruz, que aqui em Santa Cruz, nossos vereadores votam numa chapa. Lá se vota no cargo. Jânio votou em João da Banda para presidente, mesmo sabendo que perderia. Votou em Cíntia para primeira secretária e votou em Demar para segunda secretária. Quer dizer, ele votou em todo mundo da bancada dele. Foi o maior jogador da noite, foi Jânio, junto com o Lero, que conseguiu agremiar todo mundo para Gelvânio. Deixou os 3 vereadores do prefeito isolados, a Rogéria, o Gilson Carlos e o Ronaldo, que é secretário, para você ver como a condição política do prefeito é delicada nesse momento. Tiraram o irmão Ezequias, para ele não fazer parte dessa votação, tira, e voltou o Ronaldo, que é secretário de saúde, apenas por 30 dias. Apenas por 30 dias. O Ronaldo votou, tentou primeiro fazer um acordo com o grupo de Lero, não teve êxito, e aí depois votou para ser. Vai voltar agora em janeiro e Rui Ezequias assume a vaga de vereador de novo. A situação do prefeito Avilás não é boa politicamente, Silvio. Porque,
Ralf, só quem fez bem no caso foi Ronaldo Veiga, né? Que, como secretário de saúde, ia ficar sem receber esse mês e vai receber agora como vereador.
O vereador vai receber. Então, isso tudo que o prefeito Avilás fez. O que o prefeito Avilás vem fazendo, porque política, e aí ele citou Aristóteles, Sócrates, né? Sócrates, né? E aí ele acho que ele precisa ler mais um pouco Hobbes, Maquiavel, para ver que a arte da política é a da soma, e ele vem espalhando, e quando se espalha em política a gente perde. Na política, quando se espalha, perde. Eu vejo, Silvio, hoje vislumbro muito mais uma aproximação de Jânio com o Lero do que com o Avilás. Até porque houve uma ligação de Avilás para Jânio para tentar. Ele disse que não se metia. Mas os bastidores lá, Leone sabe que os bastidores diziam que essa ligação existiu, né? De Avilás para Jânio para tentar compôs uma chapa deles dois e houve uma negativa por parte do Jânio Arruda.
Bom, aí voltando especificamente à situação financeira de Taquaritinga, Eusébio Pereira.
Veja, Silvio, é complicado, isso não é apenas a prefeitura de Taquaritinga que vive esse drama, não é? Ela foi a que tomou a atitude mais drástica de demitir seu primeiro escalão. Mas o que se passa em Pernambuco e as notícias que tem é que a maior parte das cidades do estado não tem condições financeiras de arcar com o 13º dos funcionários, algumas passam dificuldade para manter até o salário de dezembro, e aí uma lamentação total, e muito se deve, Ralf, e aí eu discordo nesse ponto, a diminuição do FPM, porque é mês a mês. Se você tem um planejamento, o planejamento do ano passado, ele remetia a um valor que você ia ter, se você vai perdendo mês a mês, às vezes você vai conseguindo cobrir. Aí vai cobrindo um mês, vai cobrindo outro, aí retira.
Por que Edson vai pagar?
Não, mas eu estou dizendo que às vezes acontece de você ir tirando, Ralf, e você ir cobrindo, e você ir cobrindo mês a mês. E aí você vai cobrindo, tira de um canto, vai pagando. Quando chega no final do ano, você tem que fechar as contas e não dá. Pode acontecer. Aí pode acontecer também de ser mau planejamento, a máquina está muito inflacionada, inchada, né? E aí não consegue fechar. Agora, uma parcela disso também é a redução do FPM. E aí, o culpado não é só o governo federal. O culpado é toda uma conjuntura. A economia desacelerou, para se ter uma ideia. A previsão de crescimento da economia para o ano que vem era de 2%. Já se reviu esse dado para 0,8%. Né? E aí é muito complicado. A situação, o ano de 2015 vai ser de crise. E aí vai se dar melhor, ou vai conseguir fazer com que a máquina ande, aquele que tiver um planejamento, e aí se você está corretíssimo, concordo plenamente com você, um planejamento adequado de enxugamento de folha, de melhoramento dos investimentos e nesse sentido. Por quê? Porque 2015 vai ser um ano de crise. E é crise pesada. O governo, olha, o governo federal, que detém quase 70% de toda a arrecadação, fala em crise, porque as prefeituras que vivem exclusivamente do FPM não vão passar crise. Vão passar crise. E aí vai caber dos gestores fazer esse planejamento. Claro, é um alerta esse final de ano, para que os gestores, os prefeitos, consigam arrumar a casa de uma maneira que no final do ano ele saiba com quem está lidando. Agora, que essa situação se passa em muitas prefeituras, Santa Cruz, o que parece, não está nisso aí, está com o planejamento em dia, vai pagar o 10º e pagar o mês de dezembro sem mais problemas.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, na verdade o que a gente vê de certa forma, as coisas não serem tratadas com tanta clareza como a população merece. A população merece ser respeitada, ser tratada com clareza, porque o prefeito Avilás vinha a público de certa forma, dizer que o não cumprimento das suas obrigações com os funcionários, com o funcionalismo público de Taquaritinga do Norte, dá-se em parte ao corte de FPM do governo federal, a diminuição do FPM, olha, é brincadeira um negócio desse, porque eu queria saber que matemática é essa, se ele tem 700 mil e com 70 mil a mais ele pagaria 1.400.000.
Ô Leone, eu também acho meio forçação, mas veja, retire 70 mil todo mês.
Não, ele não, falou referente ao mês de dezembro. Não, eu tô aqui baseado nas palavras do prefeito.
Não, mas eu tô raciocinando o seguinte, que o FPM vem caindo e vem caindo, não é do agora. Não é de agora, mas tem 70 mil todo mês para você ver se não dá, quanto é que dá?
Concordo, se realmente todo mês cair 70, só que a fala do prefeito foi que caiu 70 mil no mês de dezembro comparado a dezembro do ano passado, com dezembro desse ano. Ora, e Ralf lembrou muito bem, Evilásio é prefeito há 6 anos. Será que Evilásio sabe o que é uma prefeitura? Será que Evilásio sabe o que é uma gestão pública? Será que ele sabe o que é um planejamento para você poder chegar, Natália, no final do ano com suas contas em dias? Ou não? Ou será que isso não é uma má gestão? Ou será que você não está gerenciando mal os recursos do município de Taquaritinga do Norte? Porque, poxa, se o cidadão é prefeito há 6 anos, será que ele não sabe agir? Ou será que a prefeitura de Taquaritinga só está passando por dificuldades agora? Não, não é diferente. A questão mesmo é administrativa. É administrativa, porque isso também já está se virando uma prática em Taquaritinga. Chega final de ano, se demite secretário, se demite cargo comissionado, e aí todo mundo trabalha voluntário. E em janeiro esse pessoal é readmitido. Ora, é má gestão mesmo. Não tem outra explicação, não tem outra palavra que se encaixe, não. Dificuldades, a gente tem exemplos também, eu fui procurado até por alguns funcionários daqui do município de Santa Cruz, não tem nenhum tem a informação que vai ser demitido, mas houve cortes de gratificação, de insalubridade, de adicional, para poder equilibrar as contas e o prefeito poder pagar 13º dos funcionários, não precisou demitir, houve alguns ajustes na folha, de certa forma, né? Não sei se todos os cortes desse seria legais ou ilegais, mas houve, agora não.
Aí você está criticando os cortes ou está criticando o quê?
Não, eu estou mostrando que as dificuldades existem, tanto em Taquaritinga como em Santa Cruz. Certo. Mas em Santa Cruz não chegou ao ponto de demitir.
Certo.
Não chegou ao ponto de demitir. A questão de que alguns cortes no município daqui de funcionários aqui no município de Santa Cruz, possa ser que alguns cortes, Eusébio, sejam justos. E possa ser que alguns sejam até ilegais, né? Houve cortes na questão de insalubridades, de adicional. Se o funcionário não está trabalhando, adicional noturno, um exemplo, então não tem por que estar se pagando adicional. Tem que realmente se cortar mesmo. O prefeito está correto nesse sentido. Mas o caso de Evilásio é que chegou ao extremo. Chegou ao extremo. Prova que o município de Taquaritinga do Norte está sendo mal gerenciado. Porque as contas não batem todo final de ano. E diga-se de passagem também, que a gente pode lembrar. Chegou um momento aqui, durante o ano, que a folha de Taquaritinga do Norte também, a bendita folha de pagamento, chegou a ultrapassar os 60%, se eu não me engano. Então, prova que realmente as finanças do município de Taquaritinga não estão tendo gestão. Não está tendo gestão. E aí, não é o problema de ter um funcionário a mais e um funcionário a menos. A questão é prefeito. Prefeito que realmente sente naquela cadeira, na mesa lá, e realmente tenha conhecimento de fato das finanças do município e faça o que aquele município precisa. Porque senão vai ficar uma situação que amanhã ou depois, quem vier a governar aquele município, se torna um município talvez que ingovernável. Não tenha como se governar, talvez por uma máquina inchada, com excesso de funcionário, e aí, quando chega final de ano, quando alguns funcionários, que não tem nada a ver, pensam em receber o seu salário e o seu 13º, que geralmente é assim, está programado para receber o salário, o 10º é um extra. Rapaz, com esse extra, eu vou fazer tal coisa, vou pintar minha casa, vou trocar minha moto, vou fazer qualquer coisa que o indivíduo tem o direito de fazer. E aí, a resposta que ele recebe é, olha, não, tu vai ter que ficar aí 30, 60 dias voluntário, depois a gente vê. Então, infelizmente, Taquaritinga está passando por momentos de má gestão na questão de finanças do município.
Natálio.
Eu acompanhando tudo isso, eu observei um ponto estratégico do prefeito de Taquaritinga. Porque ele disse que desde o pagamento do IPVA, que é em março, ele vinha fazendo reservas, e quando chegava o fim do ano dava para mais ou menos equilibrar a folha. Só que com o decréscimo, a caída do FPN, essas gordurazinhas que ele tinha, foi se acabando. E chegou um ponto, Leone, que ele, para gerenciar melhor o município, no meu entender, para não ficar devendo, Eusébio, um mês, dois ou três, aí fez essa adequação, né? Adequação, os funcionários aceitaram, que voltam depois, ele se livra do 13º e vem...
Ele não se livra do 10º, ele paga o 10º proporcional.
Proporcional.
Né? Mas aí nesse sentido...
Mas praticamente se livra, né? Aí então ele fez uma adequação no meu modo de ver, Eusébio, Leone. Ele fez o certo, o básico. Porque quando o pessoal entra, olha, eu tive outro dia conversando com o Lero, e Lero me disse que estava havendo esse pequeno racha dele lá, mas só que os funcionários indicados por Lero estavam na prefeitura e ninguém tinha tirado. Não sei se tiraram agora, né? Ou ele agora é que se resolve. Aí, essas cidades que vivem praticamente do FPM e de algumas gordurazinhas que eles adquirem durante os meses, está ficando difícil de se resolver isso. Aí você parte para comparar a Santa Cruz do Caparibe. Não tem nem comparação, Raul. Não tem. Porque Santa Cruz do Caparibe entra o ICMS muito bem. Eu olhei no Senai, dentro das empresas de Pernambuco, micro e pequenas empresas, 80% é de Santa Cruz do Caparibe, 80% do estado é de Santa Cruz do Caparibe. Haja vista também aqui, eu acompanhando isso, que eu gosto de olhar as coisas, para quando nós chegar aqui dar uma informação legal ao nosso público, Ralf, que nós temos uma audiência muito grande. A cada duas pessoas em Santa Cruz, um é portador de um veículo. Cada duas pessoas. Quanto é que não entra de IPVA também para Santa Cruz do Caparibe? Com essas feiras boas, muita gente bota seu IPTU em dias. Haja vista que também o prefeito, ou todos os prefeitos que passaram por Santa Cruz do Caparibe, no final de ano, eles também pede um desconto, entra com um projeto na Câmara para dar um desconto para o cara colocar o seu IPTU em dias, né?
Se eu não me engano, até vai ter um sorteio de um carro.
E é isso que eu vou chegar lá. Já vai ter sorteio de carro e tudo isso. E o pessoal de Santa Cruz, graças a Deus, estão vendo que Santa Cruz está adequada, está se adequando a uma cidade grande. Está se adequando, viu, Ralf? De primeiro, Santa Cruz era o maior abusivo do mundo para se pagar um IPTU, para se pagar uma multa. Não, o pessoal estão se adequando. Então, Santa Cruz é uma cidade diferenciada dessas outras, que vive... Hein?
Deixa eu lhe dizer porque eu comparei com Santa Cruz. Você fez aí uma projeção de receita.
Isto.
Mas faça a projeção de gastos.
Mas
o que
tem
é
também.
Que a prefeitura de Santa Cruz gasta e o que é que a Taquaritinga gasta também?
Só pra pode, exemplo, porque exemplo. Santa Cruz é uma cidade de 100 mil habitantes.
Exatamente.
Então você muito pouco.
Basta você ir no Hospital Municipal de Santa Cruz e no Hospital Municipal de Taquaritinga para você ver que a despesa em Santa Cruz é muito maior com saúde que em Taquaritinga. Santa Cruz tem uma policlínica, tem uma AME.
Mas
Santa
as receitas Cruz, são maiores.
E as despesas também.
Então, cara, Para não ir administrar Caruaru,
então a gestão é proporcional.
Mas eu lhe pergunto, qual é mais fácil administrar Santa Cruz ou Taquaritinga?
É muito mais fácil administrar Taquaritinga.
É lógico que é. Taquaritinga não entra 30% do que entra em Santa Cruz.
Taquaritinga cresce duas ruas a cada um ano.
Sim,
Santa Cruz cresce,
mas não cresce nada em termos de rendimento.
A cada ano. Qual é a cidade?
Qual é a cidade que tem mais dificuldade de você administrar? Uma cidade que em cada dois habitantes, um tem um carro para andar na rua, fazer buraco, ou uma cidade que tem muito menos carro?
Mas se cresce mais casa, também entra mais IPTU. Se compra mais carro, entra também mais IPVA, Ralf.
Quando cresce
sua estratégia está completamente
Natália, está dentro da proporcionalidade.
De jeito nenhum.
Quando cresce mais de casa e entra mais IPTU, mais pessoas precisam de educação.
Aonde os caras querem ser prefeito?
Mais pessoas precisam de educação, mais pessoas precisam de saúde.
Mas tudo isso gera muito mais rendimento.
E gera mais despesa.
Exatamente.
Exatamente. Até proporcional.
Quando você está crescendo em uma loja, naturalmente que você coloca mais funcionário, mais mercadoria.
Exatamente.
É. Agora, quando você não está crescendo, aquilo ali fica só dali para trás.
E outra coisa dali que você precisa trás. Fazer a conta
de Santa Cruz. Você está com a Aritinga hoje tirando pão de açúcar. Pão de açúcar tem crescido, eu não sei se paga os tributos em dias, eu não sei, mas está com a Aritinga mesmo, a cidade é mais uma cidade para aposentados. Aposentado, Leone. A pessoa se aposenta, arruma uma casa boa, com um preço acessível em Taquaritinga e vai viver naquele clima de frio gostoso, com aquele restaurante ali na pracinha. São outros 500. Só que Santa Cruz do Capibaribe briga muita gente. Traz para aqui receita de automóveis, traz de IPTU, traz de CMS, de tudo um pouco. O que acontece em Santa Cruz é que os prefeitos, deve se adequar na folha de pagamento, não colocar muita gente sem precisão. Tem muita gente aí, Ralf, muita gente não só dizendo no governo de Edson, não, em todos os governos, que tem emprego na prefeitura, e nós sabemos que estuda em Campina Grande, aí quer até que abra uma conta lá. A gente somos informados disso. Outros estudam no Recife, e isso é de todos os prefeitos, eu não estou dizendo tudo agora. Aí isso é um gerenciamento errado. É errado. Agora que os tributos entram em Santa Cruz do Capibaribe, torna-se mais fácil de administrar, José, do que uma cidade que não entra nada, não cresce nada. Quem não cresce,
primeiro,
não progride.
Deixa eu só dizer uma coisa. O imposto que vem do governo federal, o
FPM,
ele é proporcional.
É proporcional.
Ele é proporcional.
A Quartinga, não.
É proporcional em toda a cidade do Brasil.
Não.
Por número de habitantes.
Exato. Agora, o de Taquaritinga, o número de habitantes nunca cresce, que só é aquele.
Exatamente.
É? Santa Cruz, não. Vem exatamente. De 4 anos através do IBGE. Ela vem crescendo.
Aí
vem crescendo o FPM também. Ela cai proporcionalmente. Agora que o FPM vem caindo, vem crescendo, vem.
O FPM é proporcional ao número de habitantes. Então, uma cidade, quando não cresce, ela precisa de menos. Por exemplo, aqui em Santa Cruz, abriu-se dois loteamentos que foram vendidos em 2 semanas. Certo?
Sim.
Isso significa dizer que a prefeitura vai ter que ter despesa com esgotamento, né?
Olha, a responsabilidade. No loteamento hoje ele tem que isso. Só se o prefeito não querer. Ele tem que entrar com saneamento, com calçamento. E outra coisa, para se construir uma casa, quantos loteamentos são? Ela tem que tirar a licença da prefeitura de construção, entra dinheiro. Tudo isso entra dinheiro.
Porque a depender do tamanho da cidade, cada cidade tem sua particularidade. Taquaritinga tem os problemas dela por ser pequena, né, porque vive estreitamente dessa questão de FPM. Santa Cruz é maior, um pouco maior, mas também vive
outra,
do FPM.
Outras atividades que entram dinheiro. Santa Cruz é uma cidade que basta. Aragonzinho, quando era secretário de saúde, ele foi para o hospital uma vez fazer uma pesquisa básica sobre quantas pessoas era atendido.
Você veio fora. Aragãozinho, nossa senhora. Gente boa, o melhor homem de Santa Cruz do Capibaribe era Aragãozinho. Mas a gestão dele, ele não sabia administrar nada.
Ô, Natália, isso é um pensamento seu, e eu estou dando um exemplo dele aqui, não é como prefeito, não.
Aí é como o quê?
Secretaria de Saúde.
É a mesma coisa.
Não, Natália.
Foi para administrar, é a mesma coisa.
Do jeito que você pensa isso dele, muita gente pode pensar isso de você quando você foi secretário de Indústria e Comércio.
Eu passei bem pouquinho de... Perguntar.
Eu tô
dizendo, o menino do CDL?
Eu tô dizendo que do jeito que você pensa isso dele, muita gente pode pensar
agora
isso
em você. Agora eu tô dizendo que ele é um grande cidadão. Então você misturar a bola aqui.
Eu não tô dizendo. Hora nenhuma eu tratei Aragãozinho como cidadão aqui. Eu tratei ele como gestor.
Ralf, eu lhe dei a parte agora, não me convença. Administrar Santa Cruz e Itacoatinga é completamente diferente.
Deixa eu terminar.
Você não vem aqui,
porque senão você não tem outra. Senão não entra outra pauta aqui. Só numa pauta do programa todo dia. Vamos lá.
O que eu queria dizer é que eu não estou falando que Aragãozinho é gente boa, deixa de ser. Eu não falei da personalidade dele, falei dele como administrador. Ele, quando era secretário, fez uma pequena... ele mesmo fez a pesquisa no hospital. Quantas pessoas de fora de Santa Cruz eram atendidas no Hospital Municipal de Santa Cruz? E isso é óbvio. Isso é óbvio que pessoas de
Jataúba,
né? Da Barra de São Miguel, de Caraúba, de São Domingo, de Pão de Açúcar, são atendidas pela saúde pública de Santa Cruz do Cabaribe. É lógico que uma cidade quando cresce mais, os problemas dela são mais evidentes. Por exemplo, quantas ruas você vê em Santa Cruz que não são calçadas? E por que isso acontece? Porque cresce muito. Só nesse ano o governo Atizeira calçou mais de 60. Mais de 100 ruas. Mais de 100 ruas. E será que você anda em rua sem ser calçada? Por quê? Porque o crescimento faz com que a prefeitura não tenha essa condição.
A prefeitura ainda está devendo novembro a vários servidores da saúde. Do blog merece destaque, o Almir mandou esse recado pra gente aqui, diz que tá ainda com esse problema, os funcionários da saúde no mês de novembro.
Eu recebi também hoje logo cedo uma ligação e uma mensagem pelo WhatsApp também de algumas pessoas cobrando que hoje é 10 de dezembro e alguns funcionários da saúde ainda não receberam os salários.
Bom, deixa eu trazer aqui a segunda pauta aqui do programa, lembrando o seguinte, que hoje nós teremos ao meio-dia no Estúdio 1 um programa especial direto da CDL em Santa Cruz. Tá mudando a diretoria, né? O Fábio, nosso amigo Fábio, depois de um cilhão de anos, né? Porque Fábio é duas gestões, depois de um cilhão de anos, Fábio tá saindo, né? E aí vai a gente fazer um programa. Uma
excelente gestão de Fábio.
Né? Pois é, e a gente vai estar lá justamente conversando com o Fábio, né? O próximo presidente da CDL, alguns ex-presidentes também estarão presentes hoje e evidentemente que a gente vai discutir também a economia de Santa Cruz. Torpedo aqui, Natália é igual pica-pau, não quer perder não, calma Natália. Tô em pezão do bar do tapa. Né? Diz que você é igual o pica-pau.
Olha, o pica-pau não. Quando eu digo a verdade aqui, você fica fofo aí. Sim, enche e corta meu microfone.
Eu acho
errado. Você não gosta de ouvir a verdade aqui, não.
Silvio Zé, você não gosta de ouvir a verdade.
Você não faz isso, não.
A próxima vez que você fizer isso com o Natália
Rocha. Eu vou embora daqui.
Amo o programa de vocês. final de programa, olha só, Silvio. Final de telefone 8389. Repete os números da casa daqui a pouquinho, deixa eu ver se eu encontrar aqui. Eu repito, pronto, tá aqui os números da casa para vender as casas. 9234-0650, 968-1670. Deixa eu ver, Silvio, me responda uma coisa. Ralf é vaqueiro mesmo? Corre vaquejada, Maria. Natália, responde.
Não, ele dá um bom vaqueiro. Agora, se ele é vaqueiro, eu não sei. Para dar um bom vaqueiro, não dá, viu?
O problema do Taquaritinga é que o prefeito encheu a prefeitura de adversários. Quem quisesse o emprego era só votar contra ele. Não entendi, não.
Hein? Deve ser uma crítica de algum correligionário.
O problema do Taquaritinga é que... Não, mas vê só, o problema do Taquaritinga é que o prefeito encheu a prefeitura de adversários. Quem quisesse o emprego era só votar contra ele.
Então deve ser algum correligionário que está insatisfeito.
Tá insatisfeito.
Você não entende, sabe por quê? Porque quando
fecha o microfone dele. Fecha o microfone dele.
A mãe do vereador Carlinhos Jacoabe, eu a encontrei ontem no restaurante e ela disse, Leone, ela tá passando por um tratamento de saúde e a gente deseja ela toda sorte e bênção, né? A mãe do Carlinhos Jacob, nós desejamos toda a sorte e a bênção de Deus sobre a vida dela, mas ela disse, olha, eu fico doente mais ainda quando eu vou para Recife que não posso escutar o programa, porque aquele programa faz eu esquecer dos meus problemas. Eu gosto de política e me divirto também com Natália e Ralf.
Ela é a dona da sopa, né?
Passou pra dela, é boa que é a bexiga, viu? Tem uma criantela que eu nunca vi falar no mundo. Corta meu microfone agora, dizendo que a sopa é boa, corta.
Não, pode falar, da sopa.
Da sopa é um pato de sopa lá e parece que...
Pode deixar. Fala, pode falar mais da sopa.
Não, fala não, agora eu não
falo da sopa, Natália.
Fala nada.
Fala da sopa.
Não fala. Fala,
aqui o cara ganha pouco, mas se diverte.
Opa, você ganha bem. Fecha o microfone dele. Eu não pretendo continuar como líder do governo, afirma Dida Dinan ontem, em participação no programa Estúdio 1. O vereador Dida Dinan, do PSDB, participou da tarde de ontem do programa Rádio Debate, ou melhor, do Estúdio 1, viu? Depois corrige aí. Onde o parlamentar comentou sobre a política, trabalho e insatisfação por ser líder do grupo de situação. O vereador destacou as principais obras concretizadas em seus dois primeiros anos de mandato, entre elas as linhas telefônicas da Vivo para a Vila de Poço Fundo, a Praça do Parque do centro da cidade, além de recapeamentos das estradas e uma ambulância para a zona rural do município. Dida Dinan foi questionado sobre a próxima eleição para prefeito em 2016 em torno da disposição de um nome para vice-prefeito de Edson Vieira. Disse ele, há muito tempo não sei se é uma jogada ou como é que funciona a coisa, pois sempre alguém do grupo adversário está sendo convidado para ser candidato a vice. Isso aconteceu com Dimas Dantas, que bem recente foi o vice de Edson. Aconteceu também de Zé, que convidou Dr. Nanau e por aí vai. Nós temos muita gente boa que pode ser o candidato a vice e eu acho que no momento o candidato tem que ser do grupo, pontuou ele. Ao ser indagado se o mesmo estaria à disposição, ele respondeu, isso tem que ver também a opinião pública, mas no momento não vou responder, pois quero deixar primeiro as coisas acontecerem. Durante a entrevista, Dida Dinan citou que se sente insatisfeito em ser o líder do governo pelo fato de não ter tempo e as dificuldades em obter as informações vindas da prefeitura. Disse ele, a amizade com o prefeito continua, mas eu não pretendo continuar como líder do governo. Eu acho que vai ter muita gente aí, até preparada, e que pode ser o líder, a não ser que exista uma conversa que possa me convencer. Mas meu pensamento é de não continuar na liderança, pois eu não tenho tempo. Eu procuro a prefeitura e não são atendidos os pedidos, aí eu não tenho paciência e tiro do meu bolso. De que adianta você ser líder e de repente isso não funcionar? Destacou o Dida Dinan, que falou da questão de não ser, não ter tempo, né? E de ter dificuldades em obter algumas informações da prefeitura. Diz que na entrevista diz que é cobrado bastante pelos colegas da Câmara, informações da prefeitura, e que ele não consegue repassar, obter essas informações e por isso não pretende continuar na liderança do governo Eusébio Pereira.
Veja, o Dida Dinan, ele é uma pessoa muito correta, muito sincera, né? Na sua fala, a gente percebe isso quando conversa pessoalmente com ele, e não foi diferente no programa Estúdio 1. Acho que naturalmente deveria haver essa alteração na liderança do governo.
Alternância, né?
Alternância na liderança do governo. Uma questão natural. Claro que o vereador Dida, pelo que ele menciona aqui, ele vê uma questão da eleição de 16, que eu acredito ser bastante importante, e essa discussão certamente já vai começar a se ventilar, né? Porque vai abrir, de certo modo, uma vaga para o vice, né, do prefeito Edson. Mas ele foi muito sensato quando colocou essa questão. Muito sensato, né? Ele participou da liderança, foi muito cobrado pela oposição, né? Porque todo mundo, quando via a questão das reuniões da Câmara, percebia a cobrança, muitas vezes injusta, da oposição junto ao Dida Dinan, que, de certo modo, ao seu jeito, foi levando, né? Foi levando. E aí eu acredito que o Dida, que ele é uma pessoa muito simples, Natália, né? Uma pessoa muito simples, muito sincera, ele está fazendo o que acha mais correto, né? Tá fazendo o que acha mais correto, não tem muito o que falar nesse sentido, não.
Ralph Lagos.
Silvio, meu amigo Dida Dinan,
Como o cara é uma tranquilidade do mundo, né?
É.
Porque na entrevista, né? Tranquilo mesmo.
Totalmente
e pacato. O que o Zé falou, sincero também, viu?
Exatamente. Pacato, tranquilo e
se sincero. Se disse insatisfeito, olha, meu tem tempo.
Exatamente.
Vou pra prefeitura, não consigo as informações que preciso, pessoal me cobra, então não tô satisfeito nesse cargo, então prefiro...
Olha, veja só, Dida foi candidato a vice por duas vezes, né? E saiu das urnas, apesar de derrotado, com a honra do povo de Santa Cruz, né? O povo de Santa Cruz sempre honrou Dida pelo caráter que ele é, pela pessoa que Dida não é, isso é incontestável. Pessoa querida, um cara agradável, um cara respeitador, um cara que a política precisa de homens como Dida, honesto e sincero. A política precisa de homens como Dida, e eu aqui tenho um compromisso de dizer isso, porque a gente precisa de bons políticos nos nossos quadros, né? E Dida é um deles. Dida é um deles. Dida deixa claro uma insatisfação, isso é óbvio, claro. Veja só, quando ele disse, eu acho que vai ter muita gente aí preparada para que possa ser líder, né? Então, ele percebe que existe alguém querendo ser, né? Querendo ser. E a outra coisa que Dida, que me chama a atenção, é que ele ratifica o discurso da oposição quanto às informações. Ora, se ele que é o líder do governo, ele tem dificuldades em obter informações, Natália, aí você imagina um vereador de oposição. Você imagina um vereador de oposição.
Nesse sentido, Ralf, eu acho que não foi com relação à informação propriamente, porque ele fala aqui em pedidos. Mas aí ele, eu não tenho paciência e tiro do meu bolso. Aí eu acho que ele, Silvio... Mas ele fala da questão também de
informações. Na entrevista ele citou informações, né?
Aqui, porque é o seguinte, tem a questão de informações, né? E no outro momento ele disse que teve coisa que realmente tirou do bolso para, em termos de obras, de promessas que ele fez e tentativa de conseguir o recurso da prefeitura e muita coisa ele bancou.
Eu sei. Então, pronto. Então aqui fica claro uma insatisfação de Dida, fica clara a coerência dele e o pé atrás dele também quanto à questão do vice, né? Porque ele que duas vezes se lançou em candidaturas difíceis, né? Agora o prefeito tem uma candidatura que pode ser mais serena, de acordo com os resultados que vem por aí, pode ter uma candidatura mais serena, poderia ser a chance, famigerada chance do Dida Diná. Mas aí ele sabe como funciona a política e já adianta, né? Que sabe que a jogada, ele usa até a palavra jogada, é sempre essa. Vai ter dificuldades? Vai. É um perfil totalmente diferente do prefeito Ué, que agrega na chapa, agrega. Que não agrega na chapa é um cara do candidato com um perfil igual ao prefeito. É um pão dentro de outro pão, um sanduíche de pão.
Sanduíche de pão com pão.
Um pão. Mas o Dida não, tem um perfil diferente, tanto é que por duas vezes foi convidado para ser. É um ótimo parlamentar, gostei muito do discurso de Dida na última quinta-feira, quando eu estive lá. Gostei muito do discurso dele, um discurso firme, forte, que por muitas vezes alguns, não foi toda a oposição, mas alguns vereadores da oposição, José, você sabe que acompanha aquela casa, tentaram desvirtuar a imagem do Dida ali, que deu a resposta, né, com o empenho no dia a dia. E quinta-feira, no discurso fechando o seu ano, quando ele foi fechar o ano, fazer a sua prestação de contas à sociedade, Natália, ele deu a resposta àqueles da oposição que quiseram lhe descredenciar e lhe descredibilizar nesses últimos dois anos.
Natália Arruda, situação de Dida Diná com relação a essa
agora questão de que eu falo,
fale, pode falar.
Olha, eu tenho certeza, Dida Diná é um homem que não pode sair da política de Santa Cruz. Dida Diná é uma referência aqui para o interior do município. Dida Diná é um cara trabalhador. Eu digo a você que eu sempre acompanho, vejo em Dida Diná os seus esforços. De 100 coisas, 90% Dida banca do bolso dele. Ele é demais, ele é fera nesse sentido. E eu vinha acompanhando as reuniões da Câmara e esse negócio de líder do governo, mas eu senti, eu não vou fazer uma crítica aqui, mas eu senti que o Luciano Bezerra, ele avança muito o sinal, não deixaria para o Dida, aplaudida, dizer o que estava acontecendo. Tudo que Luciano Bezerra tomava logo à frente, né? Ele é uma grande tribuna, o Luciano Bezerra, um cara competentíssimo. Eu acho porque ele chegou agora, né? Quer ser, como se diz, estar à frente dos outros vereadores, mostrar que entende de tudo, que na realidade ele entende. Mas o cara, quando entende de tudo, também tem que deixar uma beirinha para os outros, né? Os outros, haja vista que Dida de Nã, na época das vacas magras, que Edson não ganhava em Santa Cruz, tinha que trazer Dida de Nã, para botar ele de lado, debaixo do braço. E Dida de Nã é um grande vereador e um grande homem. O Dida de Nã só tem um defeitozinho. Ele é meio esquentado, né? Ele, às vezes, com a crítica, ele se fica preocupado. Mas, Dida, você tem que receber as críticas com calma para revertê-las. E quando você recebe os elogios, também abraçar. E eu digo que Dida de Nã é um dos melhores vereadores que tem em Santa Cruz do Capibaribe para o povo, principalmente para o povo. Haja vista os secretários que tem na prefeitura, que são grandes homens, mas muitos deles não são povão. E o Dida de Nã, o Zezinho Buxim, são povão, né? Dida de Nã tem feito um trabalho que invejável no interior do município e dentro de Santa Cruz também. Ele é aquele cara que vai e resolve, viu, Ralf? Se ou de um jeito ou não, ele vai na prefeitura trancar a porta e diz: os prefeitos têm uma história por aí, a prefeitura não tem dinheiro para isso. E vai ter para quê? Vai ter para quê, né? Eu vejo pobre vereador aí com cuia na mão, pedindo: não, mas a prefeitura não tem dinheiro. E quando é que aquela FEP tem dinheiro? Né? Todas as vezes que o cara vai fazer um pedido, não tem dinheiro, não pode fazer um saneamento, porque não pode comprar o cimento, não pode fazer um mata-burro que Dida fez um rebanho até lá no Pará, na divisa Pará e Poço Fundo, do bolso dele. Então, Dida de Nã, você é um vereador exemplar em Santa Cruz do Capibaribe. E um partido que tem Dida de Nã tem que tirar o chapéu para ele. É quando ele chegar na prefeitura e dizer: olha, as portas estão abertas para Dida de Nã. Dida de Nã. É Dida de Nã, abre as portas aí e deixa ele entrar. Porque o cara é fera nesse sentido. Olha, lá no Pará mesmo, tinha uma danada de uma ambulância velha lá quebrada há tempos e anos. Dida foi lá e fez toda a recuperação do bolso dele, viu? Do bolso dele. E por aí afora tem muita coisa feita por Dida de Nã. Eu não sei nem como é que ela aguenta isso, viu, Sil? Que é a boca quente o cara enfrentar tudo isso. Então, Dida de Nã, pra mim, você é um dos melhores vereadores que eu já vi.
Ele citou que em torno de mais de 40 mil já tirou.
Ele tirou muito mais do que isso. Ele está sendo simples.
Um momento também na entrevista, ele se disse.
Deu para se perceber
uma certa decepção, apesar de ter elogiado e disse que a Frânio é merecedor de assumir hoje a presidência da Câmara, né? Mas ele deu para perceber uma certa decepção, que ele disse: tanto,
e eu também.
Eu tanto que fiz pelo partido, a palavras dele. Eu já fiz muito pelo partido.
Eu não tô
e aí
jogando.
Ele sentiu que não foi reconhecido, apesar de dizer que Afrânio é merecedor pelas qualidades.
Né? Olha, não é eu jogando Dida contra prefeito nenhum, não. Graças a Deus eu não tenho esse perfil. Mas eu achava que Dida de Nã, pelo histórico dele, ele ia ser o presidente da Câmara, né? Eu achava, pelo histórico. E falar de Afrânio não tem nada que dizer, que a capacidade ele tem. Eu não sei se ele vai fazer o que ele quer, que ele quer como presidente. Capacidade ele também tem. Agora, o Dida de Nã é um cara exemplar. É um cara que, modesta parte, nós temos um carinho por ele muito grande, né? Não é só Santa Cruz. Olha, Dida, não é moleza, não. Eu já fui vereador e o Pará é a metade de Poço Fundo. Poço Fundo é uma cidade. É uma cidade. É porque a presidente Dilma não reconhece a cidade. Tanta cidade na Paraíba que não chega perto de Poço Fundo e hoje do Pará. Não chega perto do Pará. E não é brincadeira, não. A cobrança de um Dida de Nã em Poço Fundo. Agora entrou José Elias também, aí divide, né, essas cobranças. Mas Dida, como ele está no governo, Hoje as cobranças é muito mais para ele. Então, Didenan, você merece um 10 pelo seu trabalho e pela hombridade que você teve aqui de dizer. Ele está um cara insatisfeito, mas não jogou pedra no prefeito, nem no povo do grupo, não. Ele está insatisfeito, que a gente nota. Nota. E ele está certo. Ele está certo. Agora, ele teve a hombridade de não chegar lá espalhando aquilo e brigando tudo isso, né? Ô, Dida, ô Silvio, na eleição da Câmara, Ralf, eu encontrei-me com Nara. E Nara me disse uma coisa importante também, né? Nara, que é uma grande vereadora, e Nara me disse: ó, Natália, eu vi os comentários de vocês sobre a minha ida para o Recife, eu achei muito boa a opinião que você deu. E ela me disse: Dida, se for para ir para o Recife, para assumir uma coisa, para ser uma figura decorativa, ela disse que não quer de jeito nenhum. Ela só assume um cargo também, se puder usufruir, arrumar recurso, ter moral, ter peso dentro da política. Ela disse: só assume se for assim. Se não for, ela disse que não vai, não. Ela disse que não vai.
Leone Souza.
Olha, Silvio, comentar palavras do vereador Dida Dinan, pelo que já foi dito por todos, pelo próprio Eusébio, o Ralf e o Natálio, é de uma tranquilidade muito grande, porque o Dida Dinan é um cara muito sincero, né? A gente vê no seu dia a dia, ele é espontâneo demais. Eu acho que na política, às vezes, ele é espontâneo até demais. Infelizmente, alguns não compreendem, né? Porque o Dida Dinan, por se tratar de uma pessoa tão, tão simples e tão sincera, às vezes perde alguns espaços que deveria galgar dentro do seu grupo. Até porque, às vezes, os grupos são compostos por pessoas não tão sinceras, não tão corretas como o próprio Dida Dinan. Né? Infelizmente, isso é um fato.
Zinha, por favor, olha, os grupos fazem o seguinte: fulano já é meu, né? Quem tem um passarinho na gaiola não já é do cara, e aqueles que estão ali ao redor, o cara está só botando comer e ajeitando, né? Então os grupos sempre fazem isso. Não só é o grupo que eu estou dizendo, não, que está hoje, não, é todos os grupos, né? Não tenho certeza absoluta que ele jamais sairia do grupo. Aí essas pessoas assim fica muito difícil de chegar lá à frente num cargo majoritário.
Eu ia justamente comentando nessa linha, pelo seguinte, porque você, o Ralf, lembra muito bem da trajetória do Dida Dinan. Ora, os momentos mais difíceis em Santa Cruz nos últimos tempos do grupo Boca Preta, o Dida Dinan esteve lá enfrentando batalhas difíceis, né? Enfrentando o próprio José Augusto Maia, né? Numa chapa com um candidato do seu grupo. Então, ele enfrentou batalhas difíceis dentro do grupo Boca Preta. E talvez nunca teve aquele reconhecimento que deveria ter dentro do próprio grupo. Mas nem por isso o Dida Dinan joga pedra em ninguém. Ele é muito pacato, muito na dele, né? Tem esse lado, Natália, de às vezes ser, até pelo fato dele ser muito sincero, às vezes é um pouco esquentado, não assimila, mas depois, quando passa o tempo, ele reconhece, ele pede desculpa, e quando pede desculpa com sinceridade, não é com arrogância, não é com mentira, não é com fingimento. Então o Dida Dinan é um cidadão muito sincero. Mas são pessoas sinceras que precisam viver na política, de fato. Porque são pessoas dessa natureza que têm que, de fato, permanecer e entrarem na política, para que pessoas diferentes desse perfil saiam. E a política fique com pessoas dessa natureza. Então o Dida Dinan mostrou essa insatisfação, de certa forma, em ser líder do governo. E isso aí, na verdade, eu desde o início avaliava que o Dida Dinan, por sempre frequentar as reuniões da Câmara, ele como líder do governo, ele nunca na Câmara tinha condições reais de se postar como líder. E às vezes eu não sabia por quê, mas comprovado por ele mesmo, porque não tinha talvez as informações necessárias que um líder de governo deveria ter. Então, ele muitas vezes, as cobranças eram muito grandes em cima dele, e até os vereadores de oposição ironizavam: mas você não é o líder do governo, você não está sabendo disso não, e o vereador fulano sabe, o vereador Cicrano sabe, e você, como líder do governo, não sabe. Então, o Dida Dinan, em alguns momentos, durante esse biênio, se viu numa situação, de certa forma, em alguns momentos, de saia justa. Porque, como líder, não pôde desempenhar aquele papel de fato de um líder de governo como deveria. E isso dificultou e mostra, de certa forma, essa insatisfação dele.
Você me permite uma parte?
Pois não,
Leoni. A oposição usava muito essa questão por conta de uma questão lembrada para o Natália, porque o Dida, e só também fazer uma retificação. Quando se diz que Dida é sincero, não está dizendo que os outros são...
Não tá, seja também, não.
Não seja, não. É porque Dida ele é mais espontâneo. Ele é mais espontâneo.
Não estou falando, fazendo juízo.
Mas um detalhe que Natália lembrou aqui é que Dida, por ser espontâneo, por ter essa questão todinha, ele é muito esquentado.
Explosivo.
E a oposição jogava, Leone. Ela jogava com essa questão do Dida Dinã. Aquela oposição mais raivosa utilizava justamente esse ponto para tentar tirar
o
equilíbrio do Dida.
Concordo com você, né? Que parte agora da oposição até jogava. Porém, sim, ele no papel de líder, sim, e ele tivesse de fato as informações suficientes que ele deveria ter, ele poderia se contrapor a essa parte que jogava. E ele ficava muitas vezes em situação difícil,
essa oposição que eu cito aqui, ela não quer resposta, ela não quer esclarecimento. Ela quer fazer
o fato é o seguinte, se de fato ele tivesse as informações necessárias, não tinha joguinho que viesse, de certa forma, se contrapor a ele, não.
Tinha, Leone.
Não teria.
Tinha, sabe por que tinha? Porque parte dessa questão, desse joguete político, que não era toda a oposição, era uma parte da oposição, queria fazer com Dida Dinã, era feito num programa de rádio, Leone. Era feito num programa de rádio. Porque eu não ouço esse programa. Eu não ouço esse programa, mas me chegava informação, Natália, dizer: ó, liga pra mim de Poço Fundo, Dida. Liga pra rádio de Poço Fundo, que é chacoteando.
Não tô falando dessa questão, não.
Não é outra coisa.
O Dida Dinã, muitas vezes, não era um dos primeiros a falar do seu grupo na tribuna da Câmara, e outros que lhe antecedia falavam e traziam as informações do governo, que muitas vezes quem deveria trazer era o líder. E quando trazia ele, sabe o que era que ele fazia? De tão sincero que ele era, quero agradecer ao companheiro fulano, vereador da minha bancada, que nos trouxe essa informação que eu não sabia.
Olha, deixa eu dizer.
Que o prefeito já está fazendo isso, vai fazer aquilo.
A oposição então, que queria descredibilizar Dida, ou Dida, eu queria tirar o equilíbrio de Dida, tentava fazer aquilo na tribuna e num programa de rádio. E isso aí ele não tinha como se defender. Ele não tinha. Dida, na verdade, teve as dificuldades que todo líder de governo teve em Santa Cruz. Me mostra aqui um que foi líder de qualquer governo desse Santa Cruz que não teve a dificuldade de informações. Todos tiveram. Dida teve a mesma dificuldade. Infelizmente, parte da oposição, não foi toda a oposição, mas parte quis descredenciar o Dida Dinã.
Olha, eu discordo.
E não conseguiu.
Eu discordo.
E não conseguiu.
Eu discordo de parte do que Ralf comenta, porque, na verdade, eu estou tratando da questão de líder de governo, das informações de governo.
Eu também.
Das informações de governo.
Eu também.
Agora, questões de requerimento, de projeto pessoal do próprio vereador, que ele tentou conseguir algo, e parte da oposição tentou descredibilizar, aí é outra história. Aí não é papel dele como líder, é papel dele como parlamentar, unicamente na essência da palavra, executando o seu mandato lá unicamente. Mas o Dida Dinã, justamente por ser essa pessoa tão sincera, espontânea, vamos dizer de certa forma assim, melhor colocar assim, de forma espontânea, passou por essas dificuldades. E às vezes até era criticado, Natália, porque não se sabia. E até se pensava que era porque o Dida não tinha condições de exercer o papel de líder, não. É porque, na verdade, a gente viu aqui em fala do vereador Dida Dinã que a própria prefeitura não lhe dava o suporte suficiente para ele ter a resposta na ponta da língua, como diz a história. Aí eu fecho com a parte das palavras de Ralf. Se Dida Dinã, que era o líder do governo, não tinha as informações necessárias para defender o próprio governo na Câmara de Vereadores, imagine um vereador de oposição.
Eita balai de gato hoje. Dida era para ter sido vice-prefeito, né? A pessoa disse que nunca entende porque Dimas Dantas foi o vice-prefeito. Que trânsito sem vergonha tá esse hoje em nossa cidade. E ainda por cima, muito caminhão fazendo descarrego. Que era para ter um horário para esses caminhões. Pense na administração, até parece que as autoridades não andam pelas nossas ruas. Que isso era para ter já essa definição aqui, né? Carga e descarga em um ponto na cidade para depois distribuir na cidade para evitar que esses caminhões, né, essas carretas meio que aí estoura, não tem calçamento que aguente, né? Bom, de 1 a 18, de 1 a 18, então vamos lá, passar para dizer de 1 a 18, Ralf Lagos.
9.
9, então 9, quem ganhou, Márcia Arantes, pega aí o microfone, a Márcia que diz quem ganhou o kit aqui da Santa Cruz Radical, uma camiseta, né? Uma blusinha. Isso é o que mesmo, hein, Márcia?
É uma blusinha, sim.
É a blusinha mesmo?
É.
É uma blusinha?
É feminino.
É com o nome aqui, Gang Off, né? Para o Santa Cruz Radical tem esse kit, tem os adesivos e tem um boné também aqui da Rota do Mar. Diz aí.
Bom, quem ganhou foi um homem, foi Valdemir de Oliveira, do bairro Cruz Alta.
Então Valdemir vai dar de presente, vem buscar e dar de presente a namorada, a irmã.
Já, é bom, ele já dá de presente aí a paquera que ele tá querendo levar, né?
Pronto,
se não for
pode
casado
ser também, pode
ou comprometido, já.
É, pode ser também, né?
Ela já arrumou um jeito aqui.
É, não, tem sempre um jeitinho, né?
Corta o microfone de Márcia, por favor.
Silvio.
Diga, Natália.
O Joilson me levou pra Campina Grande.
Foi mesmo.
Ah, pra o Clube Campestre, mas vige como é bom lá. Viu?
Foi mesmo.
Até um rio artificial tem lá dentro.
É?
Meu sambudim pra sair isso foi um inferno, viu?
Foi.
O bichinho não queria sair de dentro das piscinas do rio. Um medo demais.
Tu comprou
festa,
chocolate pra ele mesmo ou ele tiver que comer caixa lá?
Não, o chocolate eu levo aqui,
da Cacau Show.
Aqui da Cacau Show, né? E lá a festa foi tão grande, eu só fiquei com pena que só foi 4 sambudinhos, 2 não foi, né?
Ah. Os sambudinhos. São 6 sambudinhos,
é? É, porque os sambudinhos que eu pago pensão, a mãe não lhe deixou eles ir.
Foi, né?
Foi. Aí danada pega, gasta a pensão com os namorados delas e não deixa o sambudim me acompanhar. É vocês que são advogados aí.
Eu quer dizer que vocês, né, são 6 sambudim, são 6?
6.
Só
foi 4.
É, então, cada 4. Um de uma mãe?
Não, mas 2 de 2 mães, né? Aí eu pago pensão.
E ela
não...
gasta com o namorado?
Gasta com o namorado, né? E os bichinhos querem ir pra
então
mim.
Então você tá bancando o namorado delas?
É um jeito.
Silvio.
É o quê? A lei dá direito.
Deixa eu dar a informação correta aqui. O salário de vereador é R$8.000, menos 22% de imposto de renda, fica em torno de 6.200. O presidente da Câmara deve ganhar em torno de 13.600. Com menos 22%, vai receber em média aí R$10.600.
Pronto, tá aí.
Dá pra um
Quero parabenizar a Guarda Municipal pelo excelente trabalho realizado no Giz de Feira, Emerson Lopes. Bom dia a todos, eu tenho uma máquina galoneira para vender. Quem se interessar, ligue 94296690, falar com Elias, lá em São Domingos. Quais as atrações do Natal de Poço Fundo? Alguém sabe informar? O Diego, quem sabe informar? Ninguém? Ninguém sabe. Bom, 10h26, pra gente fechar o programa, diga.
Olha, só um aviso, bem rapidinho. É um
forró pegado, viu? Forró pegado,
é? Poço Fundo.
É, Fundo, forró pegado. Forró pegado.
Eu queria fazer um convite, vou fazer esse convite, se você me permitir, hoje e amanhã. É que amanhã, dia 11 de dezembro, já há 6 anos nós realizamos ali na rua que eu moro, um culto de ações de graças, agradecendo a Deus por todas as lutas, as dificuldades, mas também as bênçãos recebidas da parte do Senhor. Então, estaremos aí amanhã realizando esse culto lá na frente da minha residência, ali próximo à Associação do Bairro Dona Dom. E o culto de amanhã será na direção da Segunda Igreja Evangélica Vale da Bênção. O pastor Mauro Simões estará pregando e estaremos ali com a estrutura do som e palco de Tio Chico Som. Então, quero convidar todos os meus amigos para esse culto de confraternização e agradecimento a Deus.
10h27, fechando o programa. Um abraço para todo mundo. A gente traz Luciano das Neves e o poema, não é isso? É poema não, como é que chama? É o quê? É um conto, seria o quê?
Declamação,
não é isso? Sobre a feira, sobre o espetáculo
Luciano
de feira.
Luciano das Neves, que ele está apresentando.
Pois é, então vamos lá, com o poeta, vamos lá.
Márcia não tem jeito não, né?
Parabéns ao sulanqueiro, ao cortador, ao costureiro, a quem vive da confecção. Nós vimos segunda-feira que tivemos a maior feira aqui nessa região. E algum vez eu diria que melhor é a rodovia, conclua a duplicação. Era ônibus, caminhão, era carro, lotação. Foi o maior sofrimento. De Toritama pra cá o trânsito foi muito lento. 5 horas no cronômetro, era mais de 10 quilômetros só de engarrafamento. Quero dizer que eu lamento a falta de atenção que o governo do estado tem pela nossa região. a PE-160, onde o fluxo só aumenta, a duplicação que era lenta parou depois da eleição. Parabéns ao cidadão que enfrentou o calorzão que é comum em nosso clima. Vi através de postagens, de fotos tiradas de cima, a rodovia lotada, as caravanas estacionadas, ali mesmo as suas margens. Parabéns pelas imagens ao repórter Ney Lima. Para concluir minha rima, eu vou falar do Moda Center. Lembrar que a qualidade, o conforto, a comodidade estão lá sempre presentes. Parabéns pelo sucesso da nossa moda. Será que é isso que incomoda e que quer excluir a gente?
Política levada a sério. Rádio Debate.